Você está ouvindo Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, sou associado da Igreja da Alvorada em São Paulo.
É impressionante, mas eu sou o pastor José Flores Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos.
Muito bem, meu, vamos lá, vamos começar então.
Vai.
Começando de onde a gente parou, né? Paramos em 1844, depois do desapontamento, e aí o que aconteceu a partir de então? A igreja, o movimento que surgiu ali, Igreja Adventista, né, que surge a partir de então, ele não é composto de legalistas.
Defina legalistas, pastor.
Legalistas são aquelas pessoas que só defendem a lei, que vivem pela lei, que acham que a lei pode salvar.
Acredita numa doutrina que nós chamamos hoje de perfeccionismo.
Exatamente. Então a igreja, o movimento não era legalista no começo. Eles acreditavam na salvação pela fé, como todo cristão protestante. Eles vieram de igrejas protestantes, reformistas, então eles não são legalistas. Ô Júnior, o que você está comendo aí que eu estou ouvindo você?
De modo algum, não. Eu apenas mexi numa sacolinha aqui.
Você não mexa nessa sacolinha, não? Dá para ouvir.
Ô, nós estamos bem mesmo de som.
Estamos bem de som agora.
Então, tem até que... Vou colocar coisas de ovo na parede do meu quarto aqui.
É.
Bandeja de ovo aqui pra...
Muito bem, então, voltando, os iniciantes do movimento adventista, eles não eram legalistas, porque vinham de religiões protestantes, reformistas. Portanto, o que se viu era o seguinte: nós tínhamos, de um extremo, a Igreja Católica falando de salvação pelas obras. Surge Lutero, em 1714...
Lutando contra isso,
falando que salvação é pela fé. Outro extremo. Aí surge então o movimento adventista e eles começam a sentir algumas coisas. Primeiro, o desapontamento apontou uma obra a ser feita, né? Eles entenderam que Jesus não tinha voltado ainda, porque precisava consertar algumas coisas.
Antes de você continuar, agora a gente vai falar de três grupos que surgem desse desapontamento.
Então vai, mano.
É interessante citar aqui, ó. O primeiro grupo entendeu que em 1844 a data estava certa e o evento também estava correto, a volta de Jesus. Então um grupo de pessoas achou que Jesus tinha vindo mesmo.
Verdade.
Esse grupo de pessoas, ele beirou o fanatismo. Esse grupo de pessoas começou a achar que Jesus já estava aqui e só aquele que fosse como criança poderia ver Jesus.
Ah, o povo andava engatinhando na rua, né?
Isso, o povo saiu de chupeta na boca engatinhando pela rua.
Acredite se quiser.
Aí, saiu do milerismo. Esse grupo de pessoas de chupeta na boca e engatinhando pelas ruas dizendo que Jesus já havia voltado. Um outro grupo dizia que já se sentia salvo e que eles não podiam pecar mais, porque a salvação já tinha acontecido para eles. O que gerou todo tipo de pecado, não é? Todo tipo de lascívia aí, não é? Com esse grupo aí. Foi esse primeiro grupo que faz Guilherme Miller abandonar o movimento. Ele era avesso ao fanatismo. Por causa desse grupo, ele vai embora.
É.
Então, houve também um segundo grupo de pessoas. Esse segundo grupo entendeu que o evento volta de Jesus era correto, mas a data estava errada. Esse segundo grupo partiu para ficar marcando várias datas posteriores. Eles ficaram marcando data para a volta de Jesus e se desapontando várias vezes, o que extinguiu esse grupo pouco tempo depois. E a grande minoria é o terceiro grupo. Uma grande minoria de pessoas entendeu que a data estava correta, mas o evento estava errado. Não era a volta de Jesus, mas sim a purificação do santuário celestial, que pode ser tema de um outro Biblecast.
Com certeza.
É desse terceiro grupo que saem os Adventistas do Sétimo Dia, e não do primeiro e do segundo grupo.
Então, esse terceiro grupo que você citou aí, ele sai com a ideia de que a data estava correta, mas o evento estava errado. Não era a volta
Exatamente.
De Jesus ainda. Então,
Exatamente.
Não era a volta de Jesus ainda, por quê? E eles olharam o texto bíblico e entenderam que faltava ainda alguma coisa. E aí eles entenderam que essa coisa que faltava era exatamente quando o Apocalipse destacava no Santuário Celestial a Arca do Concerto, que dentro dele estavam os 10 mandamentos. Então eles entenderam que essa coisa que faltava era consertar a guarda do sábado, que tinha ficado para trás também. A reforma mudou muita coisa, mas não trouxe de volta os 10 mandamentos à ativa, não é? E o texto bíblico da profecia diz que a perseverança dos santos são os que guardam os mandamentos de Deus.
E eles se entenderam como um grupo especial que deveriam dar a ênfase na guarda dos mandamentos.
Exatamente. Então você tem do lado esquerdo a Igreja Católica, do lado direito, e esses lados eu estou definindo aqui, não tem nada a ver direito ou esquerdo, né?
Certo.
Então numa ponta a Igreja Católica, na outra ponta o protestantismo, e aí se entendeu, esse grupo entendeu então que deveria haver um equilíbrio. Que a lei não podia ser simplesmente jogada fora, ignorada completamente.
Mas o equilíbrio é bem difícil de ser conseguido. E aí começa a nossa história.
Então isso é uma das coisas que geram o legalismo, que é, precisa alguma coisa ser feita. É mais ou menos o que aconteceu com o povo quando eles saíram do último cativeiro, que eles ficaram 400 anos sem profeta.
Certo.
Aí o Talmud bombou. Os caras começaram a criar a tradição oral. Eles falaram assim, ó, a gente fez tudo errado o tempo todo, foi pro cativeiro. Então agora vamos consertar esse negócio. E como Deus estava silente, os seres humanos começaram a encontrar formas de consertar. E aí se inventou as aberrações, como por exemplo, você não pode andar 1000 passos num sábado.
Não pode cuspir no chão senão tá regando uma planta.
Exatamente. Então essas coisas começaram a surgir com a ideia de que a gente precisa se consertar, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, do mesmo jeito aconteceu com o pessoal que se desapontou, né? Eles falaram, não, a volta de Jesus não veio ainda porque a gente tem que corrigir alguns detalhes. Então, eles não eram legalistas, mas, ó, começaram a pender pro lado da lei porque estavam com essa ideia de que precisavam resolver o problema.
Não, e eles demoraram, e na cabeça deles, Jesus ainda iria voltar bem breve.
Exatamente, bem é breve. Verdade. Era breve nos dias deles.
A ideia deles não era montar uma igreja, nunca foi. Porque Jesus ia voltar para que igreja?
Exatamente. E aí aconteceu que os adventistas, então, começaram a ser ridicularizados por outros cristãos, o que levou eles a uma batalha apologética, certo? Os outros cristãos começaram a falar, vocês são judaizantes, vocês estão viajando aí, a lei já era.
E tem um outro detalhe, eles, quando iam pregar o evangelho, os adventistas achavam, tinham a certeza na época, de que a mensagem deles era para todas as pessoas, até mesmo para quem já era cristão de outra denominação.
Uhum.
E quando eles iam pregar o evangelho, pra que falar do amor de Cristo pra um batista, por exemplo? Não precisa.
Verdade,
pra
ele já
que,
tem.
É, pra que falar de assuntos que as igrejas já conheciam? Então, a partir daí, os adventistas começam a dar ênfase absoluta naquilo que eles tinham de diferente. Que era a guarda dos mandamentos, que era a guarda do sábado, que era a reforma na alimentação. Aquilo que era diferente era a ênfase do adventismo. E, Diego, você sabe que nessa época, você não tem internet, né, nessa época.
Não, não
sei. Biblecast não existe nessa época.
Não.
Então, os adventistas, eles começaram a se profissionalizar, a se empenhar no debate.
No debate, exatamente. Até porque eles também estavam sendo atacados, né? E aí, quando a gente começa a estudar a Bíblia e vem que tem argumentos pro lado deles, fala assim, então tá bom, então vamos pro pau.
Exatamente.
Se querem discutir, vamos discutir. E aí, não tem internet, como você bem está dizendo, e o que acontece?
Não, eles chegavam numa cidade, e olha só a situação, eles desafiavam o pastor da cidade lá, para um debate público na praça. E, gente, não tem TV nessa época, juntava gente para ver o debate.
É circo?
É circo. E os adventistas, eles começaram a ficar muito bom nisso, e a derrotar a todo mundo no debate bíblico. Gente, o que levou, é claro, a um orgulho espiritual.
E a um ostracismo das outras religiões também.
Ninguém queria saber desse negócio de adventista. Eles estavam tão motivados que eles acabaram afastando as pessoas.
E eu vou dizer uma coisa, que essa batalha apologética que eles viveram fez com que eles se tornassem legalistas de verdade a partir de então.
Exatamente.
É o problema da discussão em público, entendeu? Tem muita gente que gosta de ficar debatendo no Orkut, em fóruns, na internet. Meu amigo, discussão em público não funciona, só vai exacerbar os orgulhos. Porque ninguém vai assumir em público, na frente de milhares de pessoas, que tá errado. E aí o cara vai cada vez mais fortalecendo seus argumentos com a besteira que ele precisar para não ter que assumir na frente dos outros que ele tá errado.
E nota que esse era o principal método de evangelismo da Igreja Adventista nos seus primórdios.
Por causa disso e mais outras coisas, né? A organização da igreja começou a acontecer ao mesmo tempo que tinha uma guerra civil americana rolando no fundo, né? A nova luz sobre o viver saudável, Então você vai juntando tudo isso e os caras foram realmente virando legalistas. E é interessante, Júnior, que nesse período, quando isso começa a acontecer, Ellen White não está quieta deixando isso acontecer. Ela está falando contra isso, né? Só que parece que o pessoal só ouve o que quer, né?
É, exatamente, só ouve o que quer.
E inclusive, uma coisa, um argumento interessante a favor de Ellen White, nós não estamos falando de Ellen White ainda, vamos ter um Biblecast para isso, como já reafirmamos, mas assim, o fato de Ellen White estar indo contra esta maré do movimento inteiro, né, falando a favor da graça, isso demonstra, né, um dos sinais de que Ellen White, ela corrobora o que a Bíblia diz e não vai contra o que a Bíblia diz, né?
Toda a nossa conversa é a reunião famosa de Minneapolis, 1888. Essa Conferência Geral, que é o nome que nós damos à reunião da Igreja Mundial, né, quando a Igreja se reúne para acertar os rumos da organização,
isso,
em 1888, essa reunião ela foi histórica, foi um divisor de águas. Você pode chamar antes e depois de 1888. Em 1888, nessa Conferência Geral na cidade de Minneapolis, aconteceu aqui o maior debate da história da Igreja Adventista. E esse debate não foi com nenhuma outra denominação, foi um debate interno.
E eu vou dizer para você como tudo começou. Na reunião campal, certo? De 1882, em Healdsburg, Califórnia.
Seis anos antes,
Ellen White, ela, contra esse movimento que está tornando o Adventismo legalista, ela diz o seguinte: devemos renunciar à nossa justiça própria. Ó. Devemos renunciar à nossa justiça própria. E ela fala: e rogar que a justiça de Cristo nos seja imputada. Devemos depender inteiramente de Cristo para a nossa força. O eu deve morrer. Devemos reconhecer que tudo o que temos provém das superabundantes riquezas da graça divina. Diz mais uma coisa. Ela diz que nós devemos ser obedientes por amor. Isso ela fala lá na campal de Healdsburg, na Califórnia. Sabe quem estava sentado ouvindo isso? Ninguém menos que o doutor, o médico Eric Joseph Wagoner, que daqui pra frente a gente vai chamar de Wagoner por causa desse nome esquisito que ele tem.
Certo, eu prefiro Wagoner.
Wagoner? Ah, eu prefiro Wagoner. Acho que é Wagoner, hein? Não sei. Pode ser Wagoner também. A cara não fala do jeito que quiser, mas vamos lá. Muito bem. Ele estava lá sentado na reunião quando Ellen White pronunciou tais palavras a favor da graça. E aí ele falou que ali naquele momento ele compreendeu a cruz, para que que servia. Você sabe, Júnior, que muita gente não sabe para que que serve a cruz, né?
Muita gente não entende nada disso.
Outro dia eu fui perguntar a uma mulher, uma senhora que ela estava se preparando para o batismo, eu perguntei: você sabe por que que Jesus morreu na cruz? E de maneira assombrosa, ela me respondeu que ela achava que Jesus tinha morrido na cruz para nos dar uma lição, uma bela lição de vida.
Ou seja, para mostrar como é que se faz.
Exatamente.
Você viu aí, ó? É assim que faz.
É assim, entendeu?
Não, mas muita gente acha que é assim que faz. Eu achava.
Eu também.
Que Jesus veio mostrar como é que é para ser salvo. Ah, nós estamos adiantando. Esse assunto, se a gente entrar nele, eu não vou tentar.
Não, é para semana que vem. Semana que vem, a gente vai entrar no detalhe do assunto. Mas aí, o que importa...
Em 1882, voltando aí.
Voltando, o Wagner, ele entendeu isso. Ele viu a cruz e ele falou assim: eu acho que Jesus estava morrendo na cruz para levar embora os meus pecados. Para que... Porque eu que não sou capaz de ter justiça, né? Para que ele possa, com a justiça dele, me salvar, pôr o seu manto sobre mim e Deus possa me olhar como santo.
Olha que maravilha.
Esse pensamento começou a formigar no coração de Wagner. Ele sentou e começou a estudar, então, os livros de Romanos e Gálatas, certo?
Em que ano aí que você falou? Em que ano que isso aconteceu?
1882.
Seis anos antes?
Seis anos antes da conferência de 1888.
Ele tinha 27 anos nessa época, hein?
27 anos, exatamente. Ele era filho de um pastor, né? O pai dele ele era o editor da Sign of Times.
Uma das dos tempos, não é?
Nas dos tempos, exatamente. Falei de jargão, né? Muito bem. E aí, enquanto isso, né, Alonso...
Sinais dos Tempos era uma revista.
É, só pra... um periódico sobre profecias da Igreja Adventista. Alonso T. Jones, enquanto isso, ele estava no exército, depois de 3 anos servindo o exército americano no Fort Walla Walla, em Washington, o estado, não a cidade. Ele começou a estudar também Romanos e Gálatas e começou a entender o assunto, certo? Não só isso, a T. Jones também começou a estudar Daniel. Muito bem. Eles acabaram se encontrando na própria Sinais dos Tempos, né? Vamos falar assim, que é a revista que a gente acabou de citar, como coeditores, né, depois que o pai de Wagner foi para a Europa. Então, o pai de Wagner, que era o editor, foi para a Europa e os dois começaram a ser coeditores da revista. Nessa eles se encontram e ali formam a amizade.
Então, só para frisar aqui, temos Jones e Wagner, dois principais personagens
dessa história,
até aqui mencionados, da Conferência Geral de 1888.
Isso, esse é um dos lados, né, que nós estamos apresentando aqui. Então, como tudo começou. Daí eles davam aulas em Healdsburg, no college, e começaram a estudar, estudando juntos, Romanos e Gálatas, começaram a pregar sobre justificação pela fé. Eles entenderam o que Paulo estava dizendo a respeito da graça e começaram a pregar isso em Oakland e em São Francisco, certo? O que eles achavam, inclusive, ser um desequilíbrio no adventismo. Por não entender e tratar, não entender a justificação pela fé, e tratar como uma coisa abstrata, como muita gente trata até hoje. Isso é uma realidade do Brasil, do adventismo brasileiro.
Eu acho que até entre nossos irmãos evangélicos há pessoas que não entendem isso, embora...
Com certeza, porque eu vejo muitos pregadores batistas falando a respeito disso.
Exortando seus próprios membros a acreditarem nisso.
Exatamente, que justificação pela fé é uma coisa difícil de entender mesmo, que a gente vai ver no próximo Bible Cast.
A notícia é muito boa, notícia boa a gente não acredita.
Exatamente.
Posso apresentar os outros dois personagens?
Manda ver.
Eu vou apresentar aqui os outros dois personagens da conferência de 1888. O primeiro, George Butler. George Butler, ele era o presidente mundial da igreja, o presidente da Associação Geral. Em 1888, ele tinha 54 anos de idade. E ele era conhecido pela...
Ah, eu não citei a idade do Jones, do Wagner, né? Ele é 27, que ele começou, né?
Foi,
e o Jones também tinha 30 e poucos anos. Então eles são todos ali naquela...
5 anos mais velho, tinha 32. Na época que você citou aí. Na conferência de 1838, Jones tinha 38 e Wagner 33. Que é a minha idade, no caso. Não é? Ou seja, dois jovens.
E eu tô com 27.
Exatamente. Já você tem George Butler com 54 anos e Uri Smith com 56 anos. Primeiro, Butler. Butler, presidente da Associação Geral. E ele foi presidente da Associação Geral por muito tempo.
Uhum.
Por muito tempo. Ele representava o que era de mais ortodoxo na igreja. E falando da sua personalidade, não é? Você sabe que... Falando da sua personalidade, ele era um homem conhecido pela sua dureza. Tanto que não foi à toa que Emmett Vand intitulou a biografia de Butler de Coração Rude. Veja isso.
Era uma pedra.
Ele era uma pedra. Dizia que quando ele fincava suas estacas, ninguém fazia esse homem mudar de ideia. E ele, por ser presidente da mundial da igreja, ele... sentia no seu coração, ele acreditava mesmo que ele era defensor da doutrina da igreja.
Ah, ele, sim, ele é o presidente, né?
É o presidente, exatamente.
A mensagem está na mão dele.
Não, ele achava que... ele entendia, ele acreditava em termos bem definidos que a sua posição como presidente da Associação Geral não apenas lhe conferia uma autoridade para praticar atos em nome de outros, mas também dotava de pontos de vista mais claros que outros.
Olha só.
O Rando se tratava de questões doutrinárias. Assim ele se colocava na função de cão de guarda teológico da igreja. Ele era o cão de guarda. Ou seja, e aí me vem um jovem, dois jovens falando coisa que ele não concorda. Esse, mais um personagem. Guarde o nome dele. George Butler.
Butler.
Acompanhado
do outro lado do ringue.
Exatamente, temos uma luta de duplas aí, não é? Jones e Wagner contra Butler e Uriah Smith. Uriah Smith, companheiro de Butler no poder, foi secretário da Associação Geral desde 1863, aí com exceção de 3 anos apenas. Então, Uriah Smith, ele era o secretário. Né? Além disso, ele estava ligado ao periódico, né, a revista semi-oficial da igreja, Review and Herald, desde a década de 50, tendo completado em 88 quase 25 anos como seu editor. Uriah Smith também era autoridade insuperável em interpretação profética. Seu livro... Ai, vou falar em português, tá? Seu livro Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse é um grande êxito editorial da Igreja Adventista, tanto entre os membros da igreja como entre não-membros. Ele era o doutor da igreja. Ele era o doutor,
aquele que todo mundo perguntava, pô, tem uma dúvida bíblica, perguntava pra quem? Uriah Smith.
Tem uma dúvida, pergunta pro Uriah Smith. E ele era tremendo. Quando foi começar a Assembleia de Minneapolis, né, um jornal da cidade, ele anunciou a sua chegada para a reunião de 88, dizendo: Pastor Uriah Smith tem a reputação de ser um dos escritores e oradores mais capazes da Assembleia e é também um profundo erudito. Então está aí. E Butler e Uriah Smith acreditavam no seu coração que aquilo que um dia foi pregado pela igreja não podia voltar atrás.
Eles acreditavam mesmo naquela ideia da verdade engessada.
Que a salvação era pela lei e acabou.
Uriah Smith, ele começa tendo um problema com Jones, porque Jones, ao ler Daniel 7, estudar Daniel 7, que nem um maluco, ele entendeu que a interpretação de Uriah Smith a respeito de um dos reinos...
Os 10 chifres, né?
Roma se divide em 10 pedaços, né? Na profecia de Daniel 7. Os 10 chifres. Nosso amigo Uriah Smith havia dito que um dos chifres eram os hunos. E o Jones entendeu que um dos chifres eram os alamanos.
Olha,
não,
não, mas olha que profundo, hein?
Não,
olha que importante. Não. Não, era, isso é realmente, se você não sabia, meu caro amigo, que um dos chifres eram os alamanos, eu acho que a sua salvação está realmente
tá em
jogo.
Está em xeque.
Não.
Se você não sabe que os alamanos é o décimo chifre, você está fora do...
Eu não acredito que você está fazendo na igreja, meu amigo. Você não parou para pensar se era uno ou alamano. Que dúvida.
Aí que tá.
Não, é essa...
problema do orgulho do cara, né? O cara era o bambambam, o Uriah Smith, é o cara que escreve as doutrinas e tal. E aí vem um jovem... E fala que tá errado, não é uno, é alamano. Pronto, dá o problema.
Não,
dá
encrenca. Mas o problema não é esse. Olha que
não,
senhor.
Esse é, olha que... é aí que o Uriah Smith pega mal com o Jones.
Nós estamos falando aqui de um certo orgulho, certo não? Total orgulho. Imagina você, o cara, até hoje ninguém te contesta. Você é autoridade absoluta e vê um jovem e olha pra tua cara e fala: você tá errado. Olha o que o Uriah Smith falou. Se nossos pregadores, depois de apresentarem os reinos como têm feito durante 40 anos, modificassem agora esse ponto tão solidamente estabelecido e que nunca foi desafiado por ninguém, milhares notariam imediatamente a mudança e diriam: ó, agora vocês descobriram que estão equivocados a respeito daquilo que consideravam um dos seus pontos mais claros. É certo, portanto, que se lhe dermos tempo suficiente, vocês provavelmente acabarão reconhecendo que estão equivocados em tudo. A tendência, então, seria a desestabilizar a mente a respeito de todos os pontos e criar confusão. A ideia de Uriah Smith é que uma coisa que foi pregada há muito tempo não pode ser mudada.
Não, Júnior, eu tô vendo, sabe o que agora que você acabou de ler esse negócio aí? Eu tô percebendo que Deus, as pessoas de Deus, elas são as que mudam e não as que não mudam. Porque para não mudar você só precisa ser orgulhoso, egoísta, do capeta. Mas para mudar você tem que ter humildade, amigo.
Você foi profundo agora, hein? Cristianismo fala de mudança.
Exatamente, mudança, cristianismo, sendo transformados de glória em glória. É isso que mudança, meu. Não é você pegar uma verdade e falar, tá engessado aqui até o fim do mundo.
Tá bom, já pregamos isso. Se a gente reconhecer que os alamanos agora, vai cair toda a doutrina.
É, não, pô, a gente não pode dizer que a gente tá errado. Não, pelo contrário, porque o cristão ele fala, eu errei aqui.
É, errei.
Eu sou humano, eu errei aqui, tava errado mesmo, o caminho é por aqui. O Butler, ele já tinha um outro problema. O problema dele é que eles tinham pulado a hierarquia. Ele era o presidente da Conferência Geral. E eles começaram a pregar e não falaram nada pra ele. Então, em Oakland, eles estão lá pregando.
E que eles ficavam nas revistas que eles eram com editores. O negócio é explicado.
Ensinando em Heldersburg sobre isso. E o Butler fica assim: quer dizer que os caras começam a pregar, não me perguntam se tá certo, se tá errado, é isso mesmo, é dar o problema.
E ele, como já dissemos, era o cão de guarda da doutrina da igreja.
Exatamente. Começou a crescer as barbas de Butler e de Uriah Smith por causa desses jovens. Né? E aí, o Butler pediu ajuda de Ellen White, mas ela tava lá na Europa e ela não respondeu nada pra ele. Ela ficou quieta. Aí, Butler falou assim, formou um grupo de 9 homens, certo? E ele decidiu que isso era um tema para ser resolvido na Conferência Geral de 1886. Ele formou um grupo de 9 homens, incluindo ele, Smith e o Wagoner, o Jones fica de fora, para discutirem teologicamente essa questão, né?
A questão do chifre,
exatamente. Tem um problema que Butler também tem e o Uriah Smith também tem, que não é só isso, meu. É que o Wagoner, ele começou a interpretar Gálatas 3, dizendo que o aio, sabe, a lei que é o aio, é a lei dos 10 mandamentos.
Não, esse é o ponto principal da nossa discussão de 1888. Você sabe que o chifre de Daniel...
Eu sei que esse é o principal, mas essa discussão rola em 86 também.
Não, sim, já vem de 86, mas é o principal tema. O que eu tô dizendo é o seguinte, o chifre de Daniel só serviu para eles pegar mal um com o outro.
Ah tá, tudo bem, exato.
Pra eles se irritarem, não era o ponto tão profundo assim.
Não, o ponto profundo era Gálatas 3.
O problema vem quando os senhores Jones e Wagner afirmam que a lei em Gálatas era os 10 mandamentos. Que Gálatas diz que ninguém é salvo, que ninguém é salvo pela lei. E a toxia da igreja de Uriah Smith e de Butler ensinava que a lei em Gálatas era a lei cerimonial.
E, meu amigo, é ou não é o que tem sido dito até hoje em muito lugar do adventismo? Na maioria...
Ah, meu Deus do céu, chama o Paroski pra ajudar a gente nessa parte.
Próximo, deixa pro próximo, né? Próximo
babu... Deixa pro próximo, um dia a gente vai falar das duas leis.
Tem gente vivendo entre 1860 e 1870 ainda, né?
Ainda.
Aí, o que aconteceu é que, por causa dessas duas leis, lei cerimonial ou lei... O que, que estava sendo abolido ali? Lei cerimonial ou os 10 mandamentos, né? Os cristãos, outros grupos de cristãos, diziam para os adventistas que aquilo ali era a lei dos 10 mandamentos.
Coisa que Jones e Wagner concordavam. Olha só, como
concordavam.
É que os jovens vêm concordando com as outras igrejas.
Aí, a galera tinha aprendido a se defender nas guerras apologéticas, né, nas batalhas, nos debates, dizendo que isso daí era lei cerimonial.
Era um dos principais fundamentos da igreja.
Exatamente. Então, nessa reunião de 1886, nessa conferência geral, que Ellen White não estava porque estava viajando, os 9 homens, né, eles chegaram ao seguinte, a seguinte conclusão. 5 ficaram a favor da lei cerimonial e 4, incluindo o Wagoner, a favor da lei dos 10 mandamentos. Daí foi tomado um voto para que se não discutisse mais esses assuntos controversos, né? 8 votaram a favor disso e o Wagoner foi o único que votou a favor da liberdade de expressão. Muito bem, alguns meses depois, Ellen White chega lá da Europa, descendo o sarrafo em todo mundo que estava nessa reunião. Ela chega para Jones Wagner e fala assim, ó, vocês erraram, vocês estão muito, muito autoconfiantes, vocês estão se achando demais aí, vocês agiram por conta própria e estão dando muita importância para um assunto besta que é os hunos e ela manda.
E ela manda essa carta de repreensão, uma cópia para o presidente da igreja, Butler. O que, que o Butler entende com isso?
Ele entende.
O Butler vibra. Ele fala, finalmente alguém repreendeu esses moleques e ela tá do meu lado.
Peguei esses moleques.
Peguei, não. E ele publicamente, na revista da igreja agora, ele veementemente publica um artigo a respeito da lei em Gálatas, dizendo que era a lei cerimonial, mas com toda a força. Ellen White repreende ele.
Exatamente.
E fala, eu não te mandei a cópia da carta pra você achar que eu tô do seu lado. Eu mandei pra você não cometer o mesmo erro. Agora que você falou em público, Jones e Wagner tem o direito de escrever em público também as ideias deles. Tá formada a lambança. Não, mas aqui é pior. E você sabe que em 1816, você citou aí, Dudley Cartwright era um dos maiores evangelistas da igreja.
Era o Alejandro Bullion.
Não, ele batizava todo mundo. Ele era o cara. Ele era o cara. E ele pregava que Gálatas era lei cerimonial. Era um dos principais argumentos dele. E entende-se que em 1886, Cartwright, ele entendeu o que Wagner estava dizendo. Ele entendeu. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu colocar a sintonia, o que é muito difícil para nós adventistas mesmo, colocar a sintonia entre graça, salvação pela graça e guarda os mandamentos. Ele não conseguiu, fazendo com que ele abandonasse a igreja. Ele abandona a igreja.
Maiores pregadores.
Não, exatamente. A briga era tão grande que ele abandona a igreja e se torna então um dos maiores críticos da igreja adventista, escrevendo o Adventismo Renunciado. Veja a que ponto estava chegando aqui a controvérsia.
É interessante essa carta que você falou que ela mandou pro Butterfield, depois falando pra ele. Ela falou pra ele e pro Smith também que eles não são infalíveis. Os caras estavam se achando infalíveis porque estavam na posição que estavam, né? Presidente da Conferência Geral, etc., como você falou aí, o secretário da Conferência Geral. Então os caras estavam se achando infalíveis. Ele não é te falar claramente, eles não são.
E eu que sou pastor aí do distrito, às vezes a gente começa a achar que é a gente que manda, né?
Exato. Corre esse
e risco. Tem um irmãozinho lá da igreja que às vezes pode ajudar a gente.
Exatamente. A gente, esse é o segredo, né? É por isso que a gente está discutindo tudo isso daqui e falando sobre isso. Mas antes da gente concluir, vamos continuar a história.
Vai.
18 meses se passaram, né? Jonas e Wagner ficaram quietinhos enquanto isso, depois do Ellen White ter chegado botando o Wagner na casa. Até que Butler soltou esse folheto que você falou, com o título Além em Gálatas, né? Porque ele ficou, vibrou com a carta de Ellen White. Aí, quando o Ellen White falou que o Wagner teria o direito de responder, ele então publicou o folheto Evangelho em Gálatas.
É brincadeira, né? Gente, isso tudo é nós, viu? É adventista, todo mundo aí, ó.
Exatamente. Presta agora atenção. É importante.
Jorge, vou falar de um contexto que estava acontecendo ali em 1878. A partir de 1880, nos Estados Unidos começa uma série de ideias a respeito de leis dominicais, obrigando pessoas a guardarem o domingo.
Ah, é verdade, o nego vai preso no Arkansas e tudo.
Não, prenderam o W.C. White por fazer a editora Pacific Press funcionar nos domingos. As pessoas estavam sendo presas.
W.C. White é o filho de Ellen White.
Filho de Ellen White. As pessoas estavam sendo presas por trabalhar no domingo. Segundo a teologia adventista, esse é um sinal da volta de Jesus. Não, na Califórnia, na eleição lá para o estado da Califórnia, as plataformas de governo era se o domingo ia ser exaltado como dia santo ou não. Na campanha. Ou seja, isso ficou grande nos Estados Unidos, isso cresceu muito, né? E aí a comoção escatológica adventista intensificou-se em 88. Foi quando o cardeal católico, nesse período, ó, quando começa a conferência ali de 88, o cardeal católico romano James Gibson deu a mão aos protestantes, endossando a petição ao Congresso em favor de uma legislação dominical nacional. Os protestantes estavam mais do que dispostos a aceitar essa ajuda. Não, aí, imagina.
Nossa, a união das igrejas.
Era a união das igrejas, era a obrigatoriedade da guarda do domingo, não é? Isso foi a primeira vez que alguém estava falando desde que os adventistas passaram a guardar sábado. Não é? Lá na década de 1840. E aí, Butler, ele entendia, e Uriah Smith entendia o seguinte: Jesus está voltando, é a hora de a gente pregar a verdade, e Satanás mandou dois meninos aqui no nosso meio para dizer que tudo que a gente prega está errado.
Verdade.
Não, imagina isso.
É verdade.
Não é? Eu até tenho que defender os dois agora, porque que nem Paulo sabe que lutou contra os cristãos tentando defender a fé. E eu vou dizer, muita gente tentando defender a fé, não é?
Mais uma vez, a galera achando que tradicionalismo é igual a Deus e não mudança.
Há muita gente tentando defender a fé, não é? Porque é zeloso, etc., passa a lutar contra Deus.
O pessoal pensou assim, ó, tá, o fim do mundo tá chegando, nós não podemos mudar nada aqui. Isso aqui não é mudável, não dá pra, não é mutável, né? Não dá pra mudar nada. E é do jeito que tá, do jeito que veio. E moral da história, o que aconteceu foi o que nós vimos em 15 de outubro de 1888 em Minneapolis, quando começa a Conferência Geral. Nessa Conferência Geral de 1888, o Wagner, ele foi chamado para fazer as palestras devocionais, e o Jones foi chamado para palestrar sobre Daniel 7. O Butler estava com malária na sua caminha de enfermo,
ai,
lá em Battle Creek. mas ele telegrafou para os seus partidários Smith e J.H. Morrison, presidente da Conferência de Iowa, o Morrison. E aí, olha a frase que ele manda para os seus amigos. Abre aspas. Fecha aspas. Defendam os velhos marcos. Defendam os velhos marcos. Ou seja, meu
quanta
amigo...
Quanta gente hoje não tem defendendo os velhos marcos. E é claro que eu sei que há velhos marcos que tem que ser defendidos mesmo.
Ô, mas... Júnior, não é pra ter debate na conferência, não era pro pessoal discutir ali a questão?
Era.
Como é que o Butler já vem já dizendo defenda os velhos marcos? Ele não tava aberto pra discussão essa galera. Ele estava ali pra defender o lado deles.
Muita gente usa a Bíblia pra provar os seus próprios pontos de vista.
Exatamente. Não pra dialogar, mas pra provar os seus próprios pontos de vista.
E isso que a gente falou agora. Ficou conhecido como o espírito de Minneapolis, que é o espírito de defender o seu lado, aconteça o que acontecer, sem amor.
Como se a verdade, ela precisasse disso para prevalecer. A verdade não precisa desses esforços malucos para prevalecer. Ela não precisa do seu orgulho para prevalecer. Você não precisa defender a verdade que nem ignorando toda a razão e etc., em nome de Deus. Porque Deus, a verdade de Deus, ela é luz, ela vai brilhar, não tem como. Você não precisa fazer isso, você não precisa, sabe, fazer o que é errado, o que é... Começar uma discussão, um diálogo, desse jeito, você está começando totalmente errado o negócio. Você
tá... A gente tem que estar aberto para falar, para discutir, para tratar.
Não pode ter medo, aquele cara tem ideias subversivas. Deixa o cara falar, vai cair por terra se for mentira, não tem jeito.
Cai
não,
por
você
terra.
Não precisa ficar calando os outros que nem a Igreja Católica fazendo no período medieval. Você não precisa, a verdade ela prevalece, não tem o que fazer.
Graças a Deus.
Graças a Deus. O Butler também ficou sabendo, né, que o William C., o W.C. White, o filho da Ellen White, estava do lado do Jones e do Água, né? Eles eram da mesma região, né, da parte oeste dos Estados Unidos. E aí pronto, aí ele sentiu a conspiração e telegrafou, defendam os velhos marcos. E aí, meu amigo, aconteceu o seguinte. Aconteceu que foi uma balbúrdia. Foi a guerra dos velhos contra os jovens. Claramente, claramente. Eu quero ler um texto aqui. Depois que o nosso amigo, depois que o nosso amigo Jones, ele defendeu a sua ideia de Daniel 7 sobre os alamanos, o Uriah Smith, olha, por um raro momento ele foi modesto. Foi modesto. E ele falou assim, olha, pensando bem, esse negócio de dizer que os alamanos são um dos chifres, não é uma ideia que eu criei, não é uma ideia minha, né? Eu simplesmente copiei a ideia, ela veio, na verdade eu copiei, ela veio dos mileritas. Aí o Jones, que é o jovem não aguenta, né?
Você sabe que esse Jones também, ele era fogo.
Ele era fogo.
Não, ele era tremendo. Ele chegou a dizer que qualquer pessoa bem formada sabia que o que Smith havia escrito no seu livro estava errado.
Tá? Exatamente. Não, ele falou assim, ó, abre aspas, o pastor Smith lhe disse que ele não sabe nada sobre esse assunto. Ele assumiu que ele não sabe de nada. Eu sei, e não quero que vocês me censurem pelo que ele não sabe. Olha só.
Ó, lógico.
Quando ele mexe essa letra, meu amigo, Ellen White levanta e reprova ele imediatamente sobre essa declaração irrefletida. Mas o seu impacto já tinha entrado na cabeça dos delegados. E aí o que aconteceu? Os delegados, muitos concordaram e outros ficaram assustados com a ousadia do Jones, né, de falar desse jeito. E pegaram mal com ele porque ele foi ousado demais, porque ele falou desse jeito, entendeu? Fechando as portas para ouvir a verdade. Então a verdade ela se perde ali por duas razões. Por um grupo que não quer ouvir e por um grupo que está tentando empurrar. É sempre assim na guerra de jovens com velhos, né, meu? Os velhos estão defendendo a não mudança, a tradição das coisas, e os jovens querem mudar tudo na base da pancada, na base da juventude, né? E fazem declarações irrefletidas, como o Jones acabou de fazer. Se ele ficasse quieto,
não,
dava tudo certo.
O que falta nos dois lados aí é sempre o amor de um
para outro. É sempre isso que falta, exatamente, né? Não tem um amor mútuo, é um acusando o outro, é um, sabe, brigando com o outro, cada um com o seu próprio interesse. Então o cara vai e solta uma ironia dessa, né? O cara falou que não sabe de nada... Eu sei. e não quero que vocês me julguem pelo que ele não sabe. Então vocês estão defendendo o lado dele, não vão me condenar por um cara que falou que não sabe do que está falando. Então você vê, a juventude realmente, ela às vezes ela vai longe demais, né?
É difícil.
Moral, né, da história, a galera entrou numa briguinha ridícula. Eles começaram a se xingar, eles se dividiram em grupos entre eles. Foram, os caras falavam assim: você é Uno ou você é Lamano? Começaram a se zoar nos corretores.
Você percebe que, olha só, onde tá Ellen White nesse período? Ela tá aí. Ela tá assistindo. E ela intervém e tudo. Só que, olha só, ela não intervém com visões e sonhos. Ou seja, ela não pega o dom profético pra acabar com a briga. Ela podia acabar com a briga, mas...
E joga na cara deles, não.
Não é assim que funciona. Todas as nossas doutrinas, elas existem pelo estudo da Bíblia.
É Bíblia, amigo.
Exatamente, pelo estudo da Bíblia. Ela não apareceu lá e falou: chega, é assim que vai ser. Não, isso não aconteceu.
Inclusive, ela saiu muito prejudicada dessa, por não ter feito isso, né?
Foi daí que mandaram ela pra Austrália, né?
Exatamente. Não, lá mesmo, os caras ficavam se zoando lá nos corredores. Ela falou que foi um clima terrível, que neguinho chegou pra ela e falou assim: ó, você tá ficando velha aí. Chegou uma hora que ela chegou a defender a visão do Agner, né? Ela faz um discurso em que ela fala a favor... do Agoner. E o Agoner tinha feito os devocionais falando sobre justificação pela fé, sem falar de Gálatas 3, ele deixou o ponto controverso de fora, e ficou falando de justificação pela fé de uma maneira tal que o Ellen White não aguentou. Quando ela falou a favor de Agoner. E aí, um senhor lá, que agora não me recordo o nome dele, também é muito nome, não preciso desse nome agora.
É.
Ele fez um discurso falando que não, a gente sempre crê em justificação pela fé, sabe aquele discurso do mal perdedor? Não,
sempre.
Aí, meu amigo, o Jones e o Agoner fizeram um negócio que foi animal. Eles pegaram 16 passagens bíblicas, botaram em sequência e leram sem comentar nada. Os caras falaram o seguinte:
ai, eu não sei se eu queria estar lá, rapaz.
Para um observador, isso fez, abre aspas, uma impressão eterna que o tempo jamais pode apagar. Os caras só leram 16 passagens da Bíblia e não falaram mais nada. Acabou. Só que o que acontece? Por que que não houve tantas mudanças? Por que não foi uma revolução? Por que não foi uma reforma? Porque... por causa do orgulho, por causa dos gracejos, porque as pessoas tomaram partido por causa das suas próprias, né, crenças.
Ou seja, havia, Jones e Wagner tinha uma mensagem de Deus para o povo da igreja.
Tinha.
Mensagem essa que demorou para ser compreendida pelo orgulho criado pelos que defendiam a tradição na época.
Exato.
No caso, Smith e Butler. Então, veja só, Deus às vezes quer falar com a gente e a gente não ouve.
Não, a gente quer que sejam as coisas do jeito que a gente quer.
Não, e eu vou falar agora para os jovens que estão nos ouvindo. A gente jovem também, a gente quer fazer a revolução na igreja.
Uhum.
E a gente quer que seja do jeito que a gente quer. Você sabe que a mensagem não foi aceita também porque Jones, por causa da maneira de Jones apresentar aquela mensagem.
Exatamente. Eles tinham a verdade, mas o jeito de apresentar... estragou.
Não, exatamente. O problema é um ficar brigando. É isso que o Satanás quer que aconteça.
Exato.
O Satanás quer dividir a igreja. Ele quer colocar tradicionais e liberais. Ele quer colocar mais velhos e mais jovens. Rótulos. Você não deve aceitar rótulo. Você não deve. Nós somos cristãos, todos.
Uhum.
Todos cristãos. E o rótulo, ele é ruim. Ele é ruim pra nós. E esses rótulos você pode encontrar na sua igreja. Você olha pro irmão, ah, esse é assim. Não, aquele é assim. Não, ninguém é assim, não. A gente é de Cristo e essa verdade de Deus, ela vai prevalecer no final. Pastor Diego, e qual foi o resultado disso tudo?
Quero falar sobre a pior parte da história, que é o final de Jones e o Agoner.
Oh, puxa.
Eles foram... Jones, cada um teve um destino diferente. O Jones, ele aceitou trabalhar pro Dr. Kellogg.
Dos sucrilhos?
Dos sucrilhos, Kellogg.
Sucrilhos, você sabe que sucrilhos, o Kellogg dos sucrilhos, ele é membro, foi membro da nossa igreja por muito tempo.
Foi um dos pioneiros.
Um dos grandes membros da nossa igreja.
Então, ele foi chamado para trabalhar com o Kellogg em Battle Creek, no sanatório, e o Kellogg ele estava já arrumando encrenca com a igreja, porque ele tinha umas ideias panteístas, sabe? Nova era, Deus está no copo, Deus tá
em tudo,
na árvore. Daí, eles falaram pro Jones não ir trabalhar com ele, mas ele quis, ele ficou amiguinho do Kellogg. Moral da história, saiu da obra, certo?
Certo.
Mas... segundo dizem, existem duas versões. Gente que diz que eles se apostataram mesmo, que o Jones ele virou panteísta e acabou. Tem um outro grupo, uma outra referência aí, que diz que ele não, que ele morreu acreditando nas doutrinas da igreja adventista, normal, só não era da obra, ok? Era amigo de Kellogg. Já o Wagoner ele teve um problema familiar, ele se separou de sua mulher e casou de novo, não podia, pum, saiu da obra. E aí, o que acontece é que ele parece que também se envolveu com as mesmas ideias. Eles eram amigos e tal, panteísmo, etc e tal. Terminaram fora da igreja ou não? Não sei, mas isso também não importa. O que importa é a mensagem que eles levaram em 1868 e o que ela causou. A mensagem que eles levaram não pode ser falsa porque ela é a mensagem de Paulo em Gálatas e Romanos. E o resultado disso foi o seguinte: depois de 1978, Butler não quis ouvir Ellen White, o Reiswit não quis ouvir, e foi uma guerra, eu sei que foi 1890.
Dois anos depois.
Ellen White fez uma semana de oração na igreja de Uriah Smith, e ali naquela semana de oração ela fez um apelo nervoso para ele, e ele finalmente se arrependeu da sua posição anterior e assumiu a justificação pela fé. Um ano depois, Butler, a pedra, grande general,
cão de guarda,
ele resolve então finalmente aceitar a justificação pela fé. Muitos outros líderes haviam feito isso. Começa então um tipo de revolução ali na igreja. Muitos dos que estavam do lado contra Jones e Wagner passam agora a serem favoráveis à justificação pela fé. Tanto que Jones e Wagner eles se tornam meio que heróis na época, né? O Jones ele vira editor da Review and Herald e o Ray Smith vira associado dele. E aí o que acontece é que muitos mesmo, a maioria... se converte para entender a graça e a justificação pela fé. Poucos são os que ficam de fora e acabam sendo adventistas. Ken White é um deles, que é nome famoso, né? Há outros nomes aqui, mas o que importa e o que mais me comoveu nessa história é que os grandes cabeças duras se converteram e se arrependeram.
E a igreja adventista passou a acreditar que a salvação é pela graça de Cristo.
Na verdade, oficializou a sua crença na própria
oficializou.
Graça.
A verdade, nunca havia oficializado o contrário.
Nunca,
também,
nunca.
Né? Nunca havia dito, não tem nada escrito que a gente acredita, nada escrito no nosso nisto cremos. É claro que há coisas escritas de algum pastor, como Uriah Smith, como Butler, mas eu digo no nosso manual da igreja, no nosso nisto cremos, nunca havia sido escrito que a salvação era pelas obras, embora no fundo se acreditasse nisso.
Na prática,
então, a partir de 1878, na prática, se vivia isso. E aí há uma grande virada.
E você sabe que essa virada é tão forte que essa virada ela inspira livros como Patriarcas e Profetas, Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações.
Ai.
Exatamente, O Maior Discurso de Cristo e Parábola de Jesus. Então todos esses livros de Ellen White saem disso, desse movimento, dessa crença, dessa compreensão. E eu vou dizer para você, Ju, eu quero terminar aqui dizendo para você que esta compreensão que ele tiver em 1888 é uma compreensão necessária hoje e que a maioria da igreja ainda não tem.
Eu gostaria de ler aqui com você, para nós encerrarmos, no livro de George Knight, Mensagem de 88, ele coloca aqui algumas proposições, algumas conclusões que ele tira disso. 9 conclusões. E o capítulo é o último, significado da mensagem do 38 para hoje. E ele diz o seguinte, eu vou lê-las apenas as proposições. 1. O Adventismo precisa colocar a Jesus e sua justiça salvadora no centro de suas crenças. Ele diz isso para hoje. Não é? Os Adventistas precisam reconhecer que as boas novas são melhores do que a maioria das pessoas imagina. Ó, acreditar no Evangelho, na boa notícia. 3. O cristianismo adventista deve passar do nível intelectual para o nível experimental. Nós somos muito bons em debates bíblicos.
Entender a teoria.
Mas devemos. Exatamente, devemos vivê-la. 4. Os adventistas precisam entender tanto intelectual quanto experimentalmente o que significa a verdadeira natureza da perfeição de caráter, que é o perfeccionismo, não é? O perfeccionismo é o erro, não é? Então o adventista precisa entender o que é perfeição de caráter, segundo George Knight. E 5. Os adventistas precisam superar o espírito de Minneapolis e aprender a trabalhar unidos.
Isso.
O espírito de Minneapolis é eu tô certo e você não. 6. O adventista precisa pôr a Bíblia no centro de sua metodologia teológica. 7. Ao estudar a mensagem de 88, os adventistas precisam focalizar os aspectos da teologia de Jones e Wagner explicitamente recomendados por Ellen White. Que nem tudo que eles disseram nós podemos.
Isso, depois eles ficam
populistas
e dá aquela intrigação.
Exatamente. E mesmo na conferência de 88, nem tudo poderia ser aproveitado. 8. O adventismo precisa resgatar a centralidade da terceira mensagem angélica em sua identidade e pregar vigorosamente uma mensagem equilibrada da lei e evangelho em seu contexto escatológico. E por último, os adventistas precisam parar de brigar entre si sobre a mensagem de 88 e canalizar suas energias para a pregação da tríplice mensagem angélica a toda a terra.
Amém.
Amém.